Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Nath e hoje eu vou bater um papo com Rafa Ilan, dono do Bardega, do Bocaneira Bar. Aliás, Bardega, primeiro bar de vinhos do Brasil, e é por isso que a gente vai bater esse papo aqui com ele para entender como surgiu a ideia de um bar de vinhos para o Brasil, de trazer um bar de vinhos. Está fazendo o quê? 11 anos já esse ano, né? Então, seja muito bem-vindo, Rafa. Bem-vindo ao
Poxa, muito obrigado.
MamiCast.
Valeu pela apresentação inicial, obrigado pelo convite. E aí, pessoal? São 11 anos mesmo, Bardega já está no 11º ano de operação. Começou ali em 2012, um outro cenário aí do mundo do vinho, e fomos crescendo junto aí com o mercado.
Vamos já então entender como surgiu isso, porque a gente está falando de uma época que a gente ainda não bebe muito vinho no Brasil, mas 2012 nosso consumo ainda era super pequeno. Bar de vinhos hoje eles estão se multiplicando, o vinho em taça está se popularizando, o pessoal está descobrindo como uma opção bacana para provar várias coisas diferentes, gastando um pouco menos, para poder provar coisas que nunca ouviu falar sem ter tanto medo de arriscar. Mas em 2012 não tinha nada disso, né? Eu
Não.
imagino, e assim, considerando o meu próprio, a minha própria personalidade, que é viaja, vê uma coisa e pensa, meu Deus, eu preciso fazer uma coisa dessas no Brasil. Eu imagino que algum bar, algum wine bar, em algum lugar, fez você te apaixonar e dizer, eu preciso fazer isso também. Então,
Você
conta
matou a
esse.
charada.
É isso, né? Com certeza. Estava numa viagem, entrou num bar de vinhos, bebeu todas e disse: Eu preciso disso.
É
Olha o
tipo
que eu
isso.
gastei aqui, eu preciso fazer isso também. Então, conta
É.
para mim como é que surgiu essa ideia.
Bom, antes desse, entre aspas, plágio aí realmente de uma viagem, tem por trás, né, o estudo do mercado. Eu já trabalhava com logística de vinho, então numa empresa familiar onde a gente armazenava e distribuía vinho de algumas importadoras. Eu já tinha visto um mercado crescente que estava me chamando a atenção. Eu via que todos os nossos clientes ali da empresa de logística vinham crescendo, vinham importando mais. Então, alguma coisa já me falava, né? Opa, o mercado crescente. Tem a questão também do sangue. Eu sou de família argentina, então o vinho também sempre teve em casa, vinho do dia a dia mesmo, né? Nada de vinho, adegas,
Já
na
tomava
super.
vinho na mamadeira, né?
Quase.
Argentina quase, já quase nasce bebendo vinho.
É tipo isso. Sempre meu pai gostava de comprar vinhos mais simples para deixar na geladeira e tomar no final do dia uma tacinha, e no dia seguinte tomava, e aquele vinho às vezes na geladeira 4, 5 dias, ou seja, bem simples mesmo. Meu avô, que ainda é vivo, tem 94 anos, ele sempre tomou vinho tinto com água com gás, um pedacinho de pão, uma coisa bem mais simples, né? Que muita gente até critica no Brasil, um país que nem tem o hábito, mas às vezes julga alguns costumes, que na Argentina é tão popular e ninguém fala nada. E então eu sempre tive essa curiosidade, por que que eu ia nos lugares e nunca tinha vinho, era muito raro, ou espumante só no ano novo. Então a ideia sempre estava ali na cabeça de negócio. E aí uma vez, não fui eu que viajei, um conhecido meu, um cliente, inclusive, da empresa de logística, foi para Orlando, e uma cidadezinha próxima a Orlando, na verdade, Winter Park. Ele conheceu um wine bar que tinha as máquinas de vinho, né? Que é o diferencial do Bardega, as máquinas de degustação. E ele tirou foto e aí voltou para o Brasil, me encontrou e falou: Meu, olha isso aqui que eu vi, que legal, no, em Orlando. Cara, mas não tem isso. Nossa, eu nunca vi isso. Tem isso? São Paulo tem isso? Não tem. São Paulo não tem lugar para tomar vinho. Aí começamos a pensar e falar sobre isso. E realmente, né? São Paulo em 2012, se você quisesse tomar um vinho, ou você comprava no supermercado, ou você ia num restaurante. Aí no restaurante, cartas, vamos falar, vou chamar de clássicas, né? Você tinha o italiano, o espanhol, você tinha que comprar ou a garrafa, ou pagava caro por uma taça, às vezes sem a conservação ideal. E aí comecei a viajar na ideia de criar um espaço em São Paulo onde a gente pudesse receber um público não tão formal, não tão para, vamos falar assim, para sair para jantar, mas para bater um papo, tomar um vinho despretensiosamente. E aí tinha o desafio de incluir o consumo no hábito do brasileiro. Então vamos lá, assim, falando bem prático, tirando preconceitos e essas coisas, mas em 2012, se um cara de 18 anos chamasse uma menina para tomar um vinho, ia falar: opa, esse cara já quer casar comigo? Era muito estranho você chamar alguém para tomar um vinho naquela época. Ou dois amigos não saíam para tomar vinho, eles saíam para tomar cerveja. Então eu tinha que criar um ambiente onde quebrasse esse rótulo de: ah, não, vinho é só para um momento especial ou para um jantar em família. E aí a máquina, eu acho que era o grande lance para conseguir quebrar isso. Então, as nossas máquinas, a gente consegue servir doses de 30, 60 ou 120 ml, em valores que partem de R$ 5, mas vão até R$ 800, R$ 900 para vinhos super premium, super caros, o valor da garrafa. E aí comecei a desenhar e comecei a tirar, como você matou a charada, a base desse wine bar de Orlando. Claro, né? Tive que dar uma tropicalizada no bar deles lá, e é isso aí. Aí eu fui mudando os vinhos conforme o mercado foi mudando.
Essa era uma pergunta bem importante. A gente já está falando de uma década de wine bar, que para muita gente ainda é um estabelecimento super recente, assim, a existência de wine bar. Vocês já fizeram uma década, estão indo para o 11º ano. O que que mudou de lá para cá em dois sentidos? No consumo, em como o pessoal via, quem frequentava, quem frequenta hoje, se mudou, né? Também pode ser que não tenha havido mudança. E o que que mudou, no serviço de vocês? Eu imagino que em 10 anos vocês já devem ter repensado muita coisa, estilo de vinho, deve ter aumentado o número de torneiras. O que que mudou, assim, primordialmente no serviço de vocês e no público de vocês?
Certo. Bom, como você falou, tá acertando tudo até agora. Mudou bastante. Quando a gente abriu em 2012, quem que veio pro Bardega? Era o cara que ia no restaurante para tomar vinho. Então, ainda era o mercado que existia, né? Então, não é que a gente abriu a porta e começou a ver o nosso público que a gente imaginava criar, né? Então, veio o cara do restaurante e esse cara queria o clássico. Ele queria o que tinha no, 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 nos restaurantes que ele ia. Então, Borgonha, Brunello, Amarone, Chianti. O que tá nos restaurantes, ou um Malbec argentino, tá na Uruguai. E a gente, no começo, até quis trazer coisas diferentes, mas nem tinha tanta oferta também de importadoras com coisas como a gente tem hoje. Então a gente colocou o que o nosso público estava buscando, né? E aos poucos, com a ajuda até do modismo, né? Porque aí sai na revista, sai numa matéria. A gente teve uma mídia muito grande quando abriu, pela novidade, né? De ser uma casa só de vinhos. E aí começou a trazer um público novo, uns curiosos. Começou a vir um público mais jovem, não só aquela coisa masculina de reunião, mas começou a vir muita turma de mulheres, que hoje é a nossa maioria de público. E aí a gente começou a transformar, começou a conversar com o cliente, e aí o que mudou ao longo desse tempo foi realmente o interesse, mudou o público, né, e acabou mudando o interesse. Então, vinho rosé, por exemplo, a gente não vendia. Vinho brasileiro, vinho nacional, olha, se eu te falar que a gente vendia uma garrafa por mês, pode ser que eu esteja exagerando. Então, a gente foi seguindo. Vinhos naturais, orgânicos, biodinâmicos, vinho laranja. Isso aí, há 11 anos atrás,
Nem
era
se falava.
impensável,
A gente mal falava em vinho naquela época.
né? Exatamente. E a gente abriu o bar de vinhos, o Bardega, num momento em que a cerveja artesanal estava estourando, né? Em São Paulo, abria um bar de cerveja artesanal a cada hora, em todo o quarteirão tinha. E o nosso público cervejeiro vinha e falava: ah, vocês têm que ter cervejas também. E a gente batia o pé e falava: não, a gente só vai ter vinho. Ah, mas assim você não vai ter público. Então, vamos morrer tentando, mas vamos tentar colocar. E aí, o que a gente mudou de serviço? Eu senti, assim, resumindo tudo em 11 anos, a gente foi simplificando mais o nosso serviço e o jeito como falar. porque eu também, o consumidor mudou. Antigamente ele queria que o sommelier falasse de forma mais refinada, né? Mais pontual, mais técnica. Hoje o pessoal já chega falando: ah, eu fui viajar para tal lugar, conheci tal uva, você tem alguma coisa parecida? Hoje não é mais o sommelier falando pro cliente. Hoje já tem um diálogo. E isso por conta do conhecimento do público que foi viajar, começou a comprar numa Evino, numa Wine, que começou a facilitar o consumo do vinho, né, para as pessoas, com rótulos mais baratos, as pessoas começaram a comparar. Então, o nosso consumidor começou a ficar mais conhecedor de vinho e vir para cá já procurando coisas diferentes. Só um espaço, para você ter uma ideia, hoje um dos vinhos que a gente mais vende é da Romênia. Então, há
É
11 anos
o
atrás,
lugar onde
era o Malbec argentino.
o pessoal não vai mais apenas para beber, mas vai para descobrir algumas coisas, né? Você percebe, você acha que isso aconteceu também? Eu não, hoje, você acha que as pessoas ainda pedem muita ajuda para o sommelier em relação ao que está procurando? Ou elas estão mais soltas, perdidas lá nas Enomatiques, provando uma coisa de cada? Como é que está? Ou é meio misto isso?
Elas ainda pedem, sim, muita ajuda, estão mais abertas, estão menos preconceituosas no universo do vinho, mas elas falam, como eu falei, tem o um diálogo, assim, ao mesmo tempo que elas procuram uma ajuda para escolher, elas dão preferências, então ela vai num caminho que ela já mais ou menos conhece. Antigamente era aquele negócio: eu não sei o que tomar, eu só tomo Malbec de Mendoza. Que antes, agora ela já vem com,
Já entende seu
assim, ela.
estilo, pelo menos, né? E aí, eu gosto
Exato.
desse estilo, o que que você me indica nesse estilo? Já se
Exato.
conhece e está aberta para receber essas
Então
dicas.
falar: eu tomei um Zinfandel, o que que você tem, alguma coisa
Que possa
nessa
lembrar
linha?
isso, né?
Então as pessoas já vêm com mais conhecimento mesmo.
E eu acho que isso é uma
Mas ainda
questão
pedem
também de
ajuda.
um. Eu acho que isso também tem muito a ver com a confiança que elas vão pegando no lugar, né? Existe muito isso. Muitas pessoas acabam tendo um certo receio de pedir ajuda, vamos falar de restaurante, então, para o sommelier, por achar que o sommelier está ali apenas fazendo um papel de vendedor para empurrar vinho, ou que talvez não acerte que gosta. Mas eu acho que quando a pessoa começa a frequentar, e eu entendo o Bardega como um lugar um lugar que as pessoas voltam, né? É perto de muitas zonas de trabalho, então deve ter muita
Exato.
gente que sai do trabalho e vai direto ali, pelo menos em alguns dias da semana, happy hours de empresa, gente que mora nos arredores, que frequenta, que vai lá com alguma frequência. Então, apesar de ser um destino de gente que não conhece ou que veio de fora de São Paulo para São Paulo, é um lugar com muita recorrência de público. Eu acho que provavelmente acontece, as pessoas começam a criar um pouquinho mais de confiança, saber que
É
posso
isso.
não ser muito fã daquele estilo, mas eu sei que na Bardega não vai ter nada de qualidade duvidosa, então dá para confiar. Eu sei que vocês também fizeram, ainda oferecem, algumas experiências também pré-prontas, né, de degustação, para quem quer dar fazer uma degustação um pouquinho mais guiada, mas ao mesmo tempo livre. Como é que funciona isso?
É isso mesmo. A gente criou até para facilitar, porque como é tanta opção que a pessoa às vezes não sabe por
Vamos
onde
explicar
começar.
quantas. Vamos explicar para o pessoal que está nos ouvindo e não conhece o Bardega. Quando a gente está falando de tanta opção, quantas torneiras existem hoje no Bardega?
São 96 rótulos por doses de 30, 60 ou 120 ml. Então é bastante.
Muita coisa. Eu que sou libriana, indecisa, tenho alguma dificuldade nessas
Exato.
escolhas.
E como eu falei, a gente põe uma diversidade muito grande, a gente tem leste europeu, a gente tem Oriente Médio, a gente tem os clássicos, Itália, Espanha, Portugal, vai para Alemanha, Áustria, Hungria. A pessoa às vezes fica meio perdida. Então a gente criou combos, né, ou como a gente chama, flights, para guiar a pessoa por tema. Então a gente tem as degustações mais guiadas, técnicas, com um tema, por exemplo, um giro de Itália. Então, a gente fala sobre uvas italianas. A gente tem uma degustação de Syrah. Então, a gente pega Syrah de diversas regiões, mas a gente também tem harmonizações fáceis e rápidas, que é, por exemplo, chocolate com vinho. Então, a gente seleciona um chocolate com um determinado vinho, ou um clássico aí, que é ostra com chablis. Então, a pessoa só. Oh, ela não tem o trabalho de pedir um prato de ostras ou pegar uma taça de Chablis. A gente leva 30 ml de Chablis com uma unidade de ostra e a pessoa consegue fazer uma harmonização com um bom vinho, com um produto, vamos chamar de exótico, né? A ostra, por um preço super, super acessível.
Isso é muito
E
legal
aí
porque
facilita, né?
é muito legal porque essa harmonização que você falou pra gente aqui, Chablis com ostra, é uma daquelas harmonizações que o mundo vinho chama de Made in Heaven, né? Que são magníficas, assim como o foie gras com Sauternes. Só que é como a gente sabe, são Made in Heaven, o que significa que às vezes o preço pode chegar no Heaven também. Então é muito legal ter a opção de não precisar comprar uma porção, eu, uma garrafa. Aqui em casa, por exemplo, apesar do Thiago comer ostra, ele não é assim o maior fã. Quando a gente pede alguma coisa, ele geralmente prova uma e o resto sou eu que como. Então é o tipo de coisa, quando eu quero, às vezes eu quero comer uma, não quero uma porção inteira. Isso é muito interessante, até para dar liberdade para as pessoas que querem ir sozinha, porque isso é um outro ponto legal de um bar com esse formato, um pouco mais livre, porque ele também tem essa cara de um bar que aconchega quem está sozinho. Não é um bar romântico só para ir para namorar. Vai ter gente, vai ter casal, vai ter grupo, né? Mas dá para ir sozinho, fazer uma experiência, brincar
E
e
tem muita
aproveitar
gente que
sem.
vem sozinha, viu? Tem muita
Então, isso é muito legal.
gente que vem ou que está se formando em alguma escola de como sommelier, ou que está pesquisando, vem para tomar duas, três tacinhas, ouvir o sommelier fazer anotação. Tem bastante gente que realmente vem aqui para conhecimento. E esses flights ajudam, né? Porque acaba que a gente pega as 96, cria vamos falar assim, um tema, alguma coisa, e a pessoa se mergulha nesse, ou numa uva, ou num país, e aí começa a entender um pouco mais. Eu sempre falo que para entender de vinho depende muito da litragem, né? Como falam por aí. Assim, só a parte teórica é muito difícil. Porque você fica com aquilo na cabeça, mas é igual, por exemplo, quando a gente vai nas degustações e o pessoal fica falando: ah, isso aqui tem isso, tem aquilo lá, assistiu isso. Isso daí é uma herança dos vinhos anteriores, do que você vai provando e ouvindo, né? Então você vai associando. Se você não bebe, se você não prova, é muito difícil conseguir. E o legal do Bardega é exatamente isso. Numa noite, se você pôr em doses de 30 ml, se você beber 20 vinhos diferentes, e eu tô falando diferentes, eu falo, não é só tinto, é vinho branco, vinho rosé, vinho tinto, vinho de sobremesa. Você não vai ter tomado nem uma garrafa. Então, você pode sair com conhecimento de 20 estilos totalmente diferentes. E o Bardega, o que eu acho que é muito legal, é a oportunidade de conhecer coisas, vamos falar assim, diferentes. Eu não estou falando de só exótico, como eu falei da Romênia. Mas, por exemplo, o Peramanca. Tem muita gente que tem curiosidade em provar um vinho que todo mundo fala, porque é referência. Um vinho Peramanca num restaurante custa hoje por volta de R$ 5.000. Se você comprar direto na importadora, nem sempre eles vendem direto para a pessoa física, você vai pagar na casa dos R$ 4.000. Aqui por 190, você prova. Então você não precisa, para conhecer um Peramanca, você não precisa tomar a garrafa inteira, né? Então o Bardega possibilita. Acho que
Exatamente.
esse é o grande lance do Bardega, você poder em doses pequenas. Eu até uma vez falei, comparei com uma Ferrari. Às vezes você não quer ter uma Ferrari para pagar um IPVA gigantesco, ter um
Só queria dar uma
seguro.
voltinha.
Você quer dar uma voltinha,
Só para ver
exatamente.
como é.
Uma voltinha
Não, mas
Interlagos, você não pagaria
isso.
um pouquinho? Pagaria caro, né? Mas não pagaria o valor de uma Ferrari. Então, acho que o vinho é
Não,
mais ou menos isso.
isso é muito legal e principalmente para quem gosta muito de vinhos, a gente sabe que existem alguns vinhos que têm preços impeditivos ou têm tiragens impeditivas, são difíceis de conseguir, ou os que não são tão difíceis são super caros. E eu, por exemplo, que trabalho com vinho, tem gente ainda que se choca quando perguntava: você já deve ter provado tal. A gente não provou todos os vinhos. A gente sabe da existência de grandes vinhos, mas a gente não provou todos eles ainda. E talvez nem vai provar alguns deles talvez a gente nem chegue a provar. E para quem gosta de vinho, essa possibilidade de, ainda assim, quando a gente considerar, ah, vou pagar R$ 190 uma dose, sim, mas é a única forma que talvez você tenha de provar um vinho que custa 5 mil. Aí
Realmente é caro, mas ou é
o
isso
vinho em
ou
si
alguém vai.
ainda assim, se você quer provar, é mais fácil pagar 190 e provar do que comprar uma garrafa de 5 mil ou esperar o seu amigo comprar e te convidar também,
Exato.
porque talvez isso não aconteça. E aí, essa é uma pergunta que eu ia te fazer. A gente, geralmente, quando está falando de vinho em taça, as pessoas já imaginam um vinho mais barato. As pessoas já imaginam um vinho mais de giro. Mas o sistema de Enomatic, o sistema já é super moderno, a gente já sabe que permite uma durabilidade desse vinho que está na Enomatic mais longa, então permite que a gente coloque vinhos mais caros, mas a gente sabe que nem sempre é o que acontece por aí, porque justamente são doses mais caras, não é tanta gente assim querendo consumir, então não são muitos donos de wine bars que colocam esse tipo de vinho em taça, né? E vocês têm. Como é que é? O pessoal fica meio surpreso quando vê um vinho tão caro ali, tipo, opa, eu posso? Tá na minha faixa de preço, comprar uma dose?
A gente vende muito bem vinhos caros, exatamente porque as pessoas compram a sua parcela, né? Então não precisa. A gente não vende garrafa fechada na mesa desses vinhos. Ninguém pede. Vou te falar, acho que há muito tempo que ninguém pede uma garrafa de 2, 3 mil reais na mesa. A gente abre uma garrafa e põe na máquina, essa garrafa atende as 60 mil pessoas que entram aqui por ano. Então, assim, é uma garrafa por vez. Então, permite as pessoas pegarem de 30 em 30, rapidinho acaba. As pessoas você sabe, né? Tem gente que tem essa coisa do consumo. Às vezes, quando vê a possibilidade, às vezes a pessoa nem quer, mas chega aqui, olha e fala: ai, nossa, Sim, ela tem a curiosidade de por que será que essa garrafa custa 5 mil? Ah, é 190? Ah, eu posso, vai, quer saber? Vou
Vou me
gastar.
dar esse luxo, azar.
Vou
Eu
me
preço
dar
de
esse
uma
luxo.
garrafa, vou comprar uma dose.
Nem todo mundo é conhecedor de vinho, tem muita gente pela curiosidade. É o que eu falei da Ferrari, nem todo mundo que gosta de carro, mas pô, todo mundo quer saber como é dentro, como que, né, como acelera. Então, assim, a questão, o fator curiosidade, o fator exclusividade, como você falou, não é todo mundo que tem em taça, faz com que a pessoa entenda que é uma oportunidade quase única. Então, eu fiz um teste na semana passada aqui, a gente colocou um super vinho da Síria, Só que é um vinho realmente caro, na casa dos 1.000 reais, 900 e poucos reais. E a gente colocou em dose, 2 dias acabou. E olha que a gente estava no meio do carnaval, o movimento inferior, mas é que as pessoas falaram: como assim da Síria? E a gente conta um pouco do vinho, da região, né, que é uma região aí com tantos problemas. E a pessoa fala:
Não,
nossa,
é
mas
isso, né? O pessoal já fica curioso que tem uma guerra acontecendo no país. Talvez eu não sabia que fazia vinho lá. Agora tem um vinho disponível aqui. Talvez não se faça vinho por muito tempo por lá. É
que eu
tipo, é
nunca ouvi
aquela
falar.
sensação de é agora ou nunca. Preciso provar
E
isso agora.
tava, não era o preço do era, agora eu não me lembro, mas era algo em torno de R$ 50 a dose de degustação, que é acessível, né? Hoje em dia tudo tão caro, R$ 50. Enfim, quem frequenta o Bardega, no geral, tem R$ 50 para gastar. Às vezes ele pode falar assim: quer saber, hoje eu não vou gastar R$ 50 em cinco taças aqui, eu vou gastar só nesse vinho, porque eu quero ver um vinho de. É muito curioso, né? Assim, é difícil alguém que está ouvindo agora o que a gente está falando falar: nossa, o vinho da Síria, como será que uma que é? Vai ser
Eu não faço nem ideia. Inclusive, fiquei chateada de não saber, porque gostaria de ter ido lá para provar, para não perder essa oportunidade.
Vai ter mais. Vendeu tão bem que eu pedi. E são vinhos que vêm muito pouco para o Brasil, então nem tem importadoras grandes, é para quem faz um trabalho bem, bem pontual mesmo. E já pedi até mais 2 garrafas, porque eu falei: o pessoal quer, é algo que o público está curioso.
Falando em valores, vamos considerar a menor dose que vocês têm. Qual é a dose mais barata nessa medida e a dose mais cara hoje? Em que faixa de preços vocês estão trabalhando?
Então, é R$ 5. A gente tem algumas opções de 5, R$ 6 para nossa degustação de
Gente,
30 ml.
R$ 5 não toma Coca-Cola hoje em dia.
É uma degustação, claro, mas são de 30 ml, é um gole e meio, e dá para a pessoa conhecer, dá para, principalmente quem quer informação de aroma, né, e tudo, consegue ter toda a experiência com 30 ml. E os mais caros aí vão chegar, é o Peramanca, que é o mais caro de todos, é o que está, até o segundo
Ele
está bem
está
mais
lá
abaixo.
ainda? Ele
É,
está lá ainda,
estava.
essa garrafa? Então,
Sim.
pessoas, vocês que estão aí, que vivem mandando mensagem, porque eu vou te dizer, o Peramanca, desses vinhos mais caros, ele é um dos que eu mais recebo pergunta. É, porque a gente tem uma ligação muito forte no Brasil com os vinhos portugueses, a gente está muito no nosso dia a dia, e eu acho que esses grandes portugueses, entre os grandes vinhos, o Peramanca é um dos super famoso, e as pessoas perguntam tanto, então, gente que está nos ouvindo, que está aí curioso por um Peramanca, tinto, no caso, né? Você está falando tinto, porque o branco a gente ainda encontra mais fácil, mais barato, mas tinto, minha gente, não, eu desafio vocês aí. Então, já fica a dica: tem uma garrafa lá no Bardega. Mas
Boa.
agora, eu quero saber uma coisa: quanto tempo depois de abrir o Bardega que surgiu o segundo wine bar?
Pois é, então
Conta
eu
pra gente,
tava
que
com.
esse é o. E esse também é uma coisa bem diferente, né? Hoje, quando a gente pensa no Bardega, hoje, o conceito, vinho em taça, no matique, ele já não parece uma coisa assim, nossa, que diferente, porque já existe, mas lá atrás era super inovador. Só que vocês têm um segundo bar que aí pega todas as barreiras do inovador e destrói, né? Porque esse aí eu
Pode
continuo não conhecendo mais nenhum outro nesse estilo ainda.
sair da caixinha mesmo. Então, a ideia do Bocaneiro, né, que é, já vou adiantar, um rodízio de vinhos, surgiu meio que do nada mesmo. É, eu já estava querendo, pelo sucesso do Bardega, eu já estava querendo abrir um outro negócio relacionado a vinho, vinha percebendo esse crescimento, achava que era o momento de expandir, mas eu não queria abrir um segundo Bardega, sabe? Eu achava que, não sei, o Bardega já é grande, já tem o seu público turístico. Eu gosto de ter uma unidade, vamos falar assim, especial, turística. Eu brinco, eu falo assim, quantos Cristo Redentor tem no Rio de Janeiro? Torre Eiffel é só uma em Paris também. Então, assim, eu sempre quis ter um único espaço de degustação. Eu não sabia muito bem como expandir o negócio, né, relacionado a vinhos. E aí foi ao acaso mesmo, tudo calhou, assim, a ordem, para quem acredita, até coisa de Deus. Então, eu fui na vinícola, numa viagem, e aí eu perguntei para o Juliano Carraro, quem comprava mais vinho em São Paulo dele. E ele mencionou que era um lugar de vinhos brasileiros, na Vila Madalena, mas que o negócio não estava indo muito bem e que ele estava vendendo o negócio. Lembrei que eu conhecia o dono desse estabelecimento, liguei para ele e falei: você está vendendo seu bar aí de vinhos brasileiros? Ele falou: é, pois é, não está indo bem, não estou conseguindo manter a casa, tô tendo que pagar para manter aberto e tal. Eu falei: é, mas você está vendendo por quanto? Ele me passou um valor lá, eu falei: ah, não, obrigado, tal. Não. Ele falou: do nada, eu acho que ele estava tão de saco cheio, ele virou e falou assim: olha, Rafael, eu te conheço, tá? Eu acho que você consegue fazer virar. É, faz o seguinte, é seu. Ele literalmente falou assim: é seu. A única coisa que eu te peço é que tem dois funcionários lá ainda, que você mantenha eles, se quiser mandar embora, seus custos e tal, mas eu vou deixar como, entre aspas, herança esses dois funcionários. Falei: beleza, como assim? Mas você vai me dar com tudo que tá dentro? Todos os vinhos, as geladeiras, as adegas, as cadeiras, as mesas? Ele falou: é seu, pega. Eu não tive o que falar, né?
Não tinha, não, ia ter que abrir ali qualquer coisa por
Pois é.
obrigação moral.
Peguei o bar para mim, com tudo dentro, oportunidades, né, que aparecem que não dá para falar não. Aí eu falei: meu Deus, e agora o que eu faço? Bardega não cabe aqui na Vila Madalena, não quero expandir a marca. É, o bar de vinhos brasileiros, se fosse uma boa ideia, o cara não estaria me dando. Eu preciso pensar em alguma coisa. Foi bem assim. E aí eu estava no Bardega, na minha sala, tocou o telefone do restaurante, atendi. Era uma cliente querendo fazer uma reserva. E ela pediu a reserva para número de pessoas, tal horário. Aí no final ela falou assim: me explica como funciona aí o Bardega. É um rodízio de vinhos, né? Aí eu falei: não, na verdade aqui seria, sei lá, um self-service de vinhos, onde você recebe um cartão e você. Ah, então, é isso mesmo. É que a gente pode escolher vários, né? Então, por isso que eu falo rodízio. Aí, na hora que ela falou, eu fiquei meio aéreo. Assim, aí eu ainda perguntei para ela assim: mas você conhece algum rodízio de. Ela falou: não, conheço Bardega. Aí eu falei: ah, tá bom, desliguei. Na hora que eu desliguei, fui pro Google, rodízio de vinhos. Aí nada. Fui pro Instagram, hashtag rodízio de vinhos. Apareceu três fotos. Entrei, eram as três do Bardega. Aí foi, pô, o pessoal tá chamando esse serviço de degustação de rodízio, né? Por algum motivo, mas esse nome ficou rodízio de vinho, ficou na minha cabeça. Aí eu falei, ah, não, não, ideia, péssima ideia, vão tirar sarro, né? Eu não sei, não me deu coragem no primeiro momento. Aí eu fui numa feira de vinhos, não me lembro qual foi, uma dessas Expo, alguma coisa, e aí lotou. A feira estava lotada e eu olhava em volta e eu só via gente com uma tacinha na mão querendo provar vinho sem muita informação, só queria tomar vinho. E aí eu ouvi duas reclamações, uma de quem estava expondo e uma de quem estava visitando. O cara que estava expondo falou assim, pô, eu pago uma nota para estar aqui, né, para colocar meus produtos, abro um monte de garrafa, quero falar sobre o meu produto, quero achar um importador, eu quero que alguém compre. O pessoal só vem aqui para beber?
O pessoal
Ouviu
tá
esse?
achando que é open bar. E
Aí eu
as
já,
ideias vindo
opa!
da cabeça explodindo.
Aí logo depois um rapaz lá falou: porra, paguei R$ 80 para estar aqui e não tô conseguindo beber nada. Aí eu falei: opa,
Olha o
80.
universo dando sinais aqui.
Eu já tenho o valor do rodízio, já sei o que eles querem. E aí eu levei isso, mas eu fiquei com medo. A verdade é essa. No começo, quando eu falava vinhos, eu falava, vai todo mundo criticar a minha ideia, vão associar o Bardega, que tá bem no mercado, tá bem posicionado. Sei lá o que, que a crítica vai falar, os sommeliers por aí vão falar. Ah, vai que não dá certo, ainda passo vergonha. Aí eu falei, quer saber, vou fazer um teste. Eu tô lá no lugar, já tenho um espaço na Vila Madalena. O cara me deixou umas 300 garrafas de vinho em estoque. E tinha vinhos brasileiros bons, Máximo Bosque, tinha umas coisas doidas assim. Aí eu falei, quer saber, vou chamar um monte de gente, vou fazer um rodízio de vinhos e depois vou perguntar o que as pessoas acham e vou chamar perfis diferentes de pessoa. Então, chamei tipo minhas tias, assim, de 50 e tantos anos, 70 anos, chamei meus amigos da faculdade que eu sabia que bebiam muito e fiz vários grupinhos de pesquisa, né? E todo mundo disse que gostou e eu pude medir mais ou menos quanto o pessoal bebia numa experiência como essa. Então, eu deixei no mesmo tempo e tal. E no final perguntava, quanto você pagaria? Você gostou? Você voltaria? Fiz aquela pesquisinha de mercado, todo mundo gostou. Eu falei, ó, agora já estou com o restaurante aqui, já a ideia já apareceu na minha cabeça. Quer saber? Vamos abrir.
Bora.
E aí eu tinha na época uma assessora de imprensa, comentei com ela, ela falou, ah, vou passar para uma revista aí que tem bastante fama aí gastronômica e tem bastante público, né? Não sei, pode mencionar?
Claro.
A Veja São Paulo, né?
Por sua conta e risco, se falar, ó, veja, se ele estiver falando mal, a culpa é dele. Se ele estiver falando bem, ele está falando também. Não sou eu.
Muito bem, saiu vendeu a ideia, né? A minha assessora de imprensa vendeu para o jornalista lá de gastronomia que a gente ia abrir um bar de vinhos. Eles fizeram uma matéria, pediram até uma certa exclusividade até o lançamento. E no dia que eu abri o Bocaneira, saiu a matéria. No mesmo dia, saiu no online. E foi um negócio de louco, assim. Porque eu abri, vou te falar a verdade, eu abri sem muita expectativa e sem muita preparação. Conclusão, no dia que eu abri as portas, eu já tinha 4 meses da casa 100% reservada. Os próximos 4 meses, 100% reservada, porque na matéria ficava assim, gigante, né? Rodízio de vinhos, beba à vontade por R$ 79,90. E aí, na época, o Facebook ainda girava muito bem, era a matéria mais curtida e compartilhada da Veja São Paulo de 2018. E aí, aquilo lá, né, assim, vai indo, né, vai rodando no WhatsApp, vai rodando, aí começaram a me ligar para querer fazer matéria, na segunda semana já tava na Folha, saiu na Infomoney, enfim, deu uma, explodiu de gente querendo conhecer, e aí imagina, né, no primeiro dia, casa lotada, você que tá no mercado, visita muito restaurante, você sabe que o primeiro dia é feito para dar errado, né, dito e feito, né, foi um. O pessoal só reclamou e tal, mas foi o dia que eu mais aprendi. E aí o conceito do rodízio é o mesmo desde então, a gente nunca nem fez muitas modificações. São sempre 15 rótulos à vontade, por um prefixo. passando por espumantes brancos, rosés, tintos e um vinho de sobremesa para finalizar, ou um porto, ou uma colheita tardia. A gente tem uma gastronomia para acompanhar toda a bebedeira, né? Porque o pessoal realmente bebe. Aí um número curioso é a gente vem, o consumo per capita é 1 litro, 250 ml por pessoa, sendo que tem gente que bebe meia garrafa. Então tem gente que bebe...
Ou seja, o Bardega tá aí, o Bardega, o Bocaneira tá aí levantando fortemente os números do consumo no Brasil, né? Se a galera vai lá e bebe 1,2 litros em média por visita, dá para aumentar a média do Brasil aí fácil.
Imagina que é um restaurante não muito grande, cabe umas 55, 60 pessoas por noite. A gente vende, claro, tem o giro e tudo, mas a gente vende umas 3.500 garrafas por mês desses 15 rótulos, né? Então, quem vai lá vai pro rodízio. E quem vai lá, ao contrário do que a gente falou do Bardega, que vai para, por exemplo, conhecer, degustar, ter uma experiência, lá o pessoal vai realmente para curtir tomando vinho. E aí que eu percebi que o Bardega foi o primeiro e que quando abriu ele tinha que criar um público, e depois o Bocaneira só aproveitou desse público que o Bardega ajudou a abrir as portas. Então hoje o Boca é um sucesso mesmo. A gente tem praticamente 100% dos dias com 100% de ocupação, de terça a sábado. Assim, para você ter uma ideia, a gente fecha geralmente as reservas. Quem conhece Bocaneira sabe a dificuldade de conseguir reserva. A gente só atende com reserva e geralmente fecha com uma semana de antecedência. Então, as pessoas programam aniversário, enfim, é um motivo para comemorar. Como todo mundo saía para tomar cerveja, hoje o pessoal sai para tomar vinho. Então, eu senti que eu estava no começo do consumo, no varejo de bar e restaurante pelo Bardega, e eu pude ver 6 anos depois como o mercado se transformou e como 6 anos depois de não ter um mercado criado, as pessoas saem realmente para beber vinho e se divertir sem querer saber muito qual que é a uva, qual que é a história por trás daquele vinho. Então, para mim foi muito legal o time e poder sentir, né, depois estar no começo da história disso daí. E detalhe, estou contando isso, o Boca já tem 5 anos e meio. Então, continua mudando e, enfim, agora...
Uma coisa que eu acho... O que eu acho muito legal do conceito do Bocaneira e que eu acho que facilita para muita gente, que eu percebo de amigos que não são grandes bebedores de vinho, que bebem, mas bebem muito mais outras coisas, é que quando a gente fala, vamos sair para beber um vinho, já dá aquele medo, ai meu Deus, é hoje que eu vou gastar R$400 ou R$300, ou que seja, a gente sabe, mesmo a pessoa vá para um boteco, beber cerveja e gaste esses R$400 em cerveja, quando a gente fala e vamos sair para beber um vinho, dá um medo. Quanto eu vou gastar? E o Bocaneira facilita isso no sentido de você já sabe quanto vai. Pode ser que consuma um pouco mais por causa da comida, etc. Mas você já sabe quanto vai gastar de vinho. Então, não é nem que as pessoas saiam querendo encher a cara. Eu vou lá para beber até cair a cara. Apesar de eu acreditar que tem gente que faz isso. As pessoas vão de uma maneira muito mais... Eu sei quanto eu vou gastar, é mais seguro do que sair livremente para beber um vinho.
Oh, você está no mundo do vinho há muito tempo, bem como eu. Você já deve ter ouvido de amigos, parentes, assim, do tipo, eu adoro vinho, mas eu não entendo nada. Sempre acompanha do adoro vinho, mas eu não entendo nada. E eu sei que quem está ouvindo já pensou em algum momento isso, ou no começo, ou já ouviu alguém falar, ou gosta muito de vinho e chama alguém, e a pessoa que ela chama fala, eu não entendo. Eu sempre respondo, não precisa entender, precisa gostar. Afinal, você entende de Coca-Cola, você entende de PH.
A gente estudou cinema agora para dizer, não gosto desse filme, eu gosto desse filme. Não, a gente critica filme o tempo inteiro, ninguém é estudante de cinema. E as pessoas com vinho travam, né? Tem medo até de dar opinião, de dizer se gostou ou não.
O Bocaneira, imagina, a gente está na Morato Coelho, ali exatamente entre a Wizard e a Aspicuelta. É o burburinho do fervo da vida. Ou seja, isso já quebra um pouco esse medo, né? A Vila Madalena, tudo mais, muito mais aberto, mente aberta. Aí chega lá e a gente tem 15 rótulos onde você pode escolher o qual você quer, o qual não quer, e que você não precisa chamar pelo nome, porque cada um tem um número. Então você, a gente já teve até preocupação que existem vinhos com nomes difíceis. Então hoje, por exemplo, a gente tem um da África do Sul, Nederburg. É difícil, quem nunca leu, quem nunca falou, dá medo de ler aquilo lá que está escrito, né? Então ele pode falar, eu quero 14, eu quero vinho 15, eu quero repetir o 2. E a gente faz de uma forma simples, então toda mesa tem um jogo americano e uma caneta por pessoa. E aí a gente tem deixa um espaço para as pessoas escreverem, e tem 15 garrafinhas para a pessoa pintar o quanto que ela gostou. Então, se ela pintar a garrafa inteira, porque ela gostou muito, então depois que ela provar todos os vinhos, ela vai saber lembrar se é o um que ela gostou mais, o dois, o três. Então, assim, lá você tira realmente esse salto alto do vinho, tira o medo do vinho, tira o medo de gastar também. Você quer participar do rodízio? São comandas individuais, então você. Se você quiser participar do rodízio, você paga pelo rodízio. Se você não quiser, só quiser tomar uma tacinha, a gente tem taças a partir de R$ 15.
Dá
Então,
para
assim.
sentar ali e acompanhar os amigos que estão no rodízio sem ser obrigado a participar do rodízio, que também é muito legal.
E a gente tem o que é um diferencial, e eu acho que você falou, ah, eu nunca vi. Depois que o Bocaneiro abriu, eu chamo de Boca, tá? Se eu falar Boca, é o Bocaneiro. Depois que o Boca abriu, muitos imitaram tá, o conceito, que para mim é muito legal. Eu não sou aquele cara que acha que ah, não, tá me copiando. O mercado tá aí para isso. Eu também copiei o modelo do Bardega lá do cara de Orlando e tá tudo certo. A maior parte depois desistiu, porque não é um serviço simples. Então, as pessoas, como você disse, não vão lá para encher a cara, elas vão lá para tomar e consumir um produto que elas gostam. Num preço acessível e sem limitações, né? É por isso que as pessoas. Só que a gente se prepara para isso e a nossa casa é focada nisso. E a gente tem hoje três sommeliers que servem. Antigamente a gente tinha garçom e um sommelier. Hoje a gente mudou o conceito, já a questão de um ano, pós-pandemia, aí vamos falar assim, a gente só tem sommelier no atendimento. Então, assim. Todo mundo que está lá, apesar de ser um serviço mais bebê e as pessoas curtirem, todos estão lá muito preparados para entregar também conteúdo. Então, se você parar para analisar casas de alto padrão ou casas grandes que servem vinho, vamos pensar num coco bambu, vamos supor. Quantos sommeliers tem num coco bambu gigantesco? Um, se tanto. Às vezes é um aprendiz. Você vai para uma churrascaria, tipo um fogo de chão, um. Aí vamos subir um pouquinho o nível de atendimento e de gastronomia. Vamos para um fazano. Um ou dois. Então, assim, a gente tem três profissionais para atender ali 50, 60 pessoas capacitados a também entregar conteúdo, que é o que a gente quer. A gente não quer ser uma casa onde as pessoas bebem até passar mal. A gente quer ser uma casa onde as pessoas tomem vinho, curtem a experiência, mas com conteúdo. Então, tem a brincadeira de escrever no papel, tem os sommeliers, tem a gente sempre tenta harmonizar também, antes da pessoa começar o rodízio, perguntar se ela tem a intenção de jantar ou o que jantar, para que a gente consiga fazer com que ela jante no momento certo do rodízio, onde vai estar o vinho tinto. Tem muita troca de informação, tanto que a gente tem muita avaliação no Google, porque as pessoas saem realmente íntimas dos colaboradores, porque primeiro porque bebem muito e conversam mais.
Claro, fazer amigos, né?
Amigo, tem jeito. E segundo, porque o sommelier, o atendente, vai na mesa no mínimo 15 vezes. Isso se a pessoa não repetir, isso se a pessoa não pedir uma água, isso se a pessoa. Então, é tanta frequência na mesa. Que acaba sendo um serviço difícil de ser feito, né? Então, assim, os outros restaurantes que tentaram seguir o modelo acabaram desistindo, até onde eu sei, exatamente porque não deram conta de qualificar as pessoas para oferecer o rodízio, acabaram que não conseguiram negociar numa forma para ter um preço tão atrativo quanto que eu faço, e a experiência acabou não sendo como a nossa. A gente foi pioneiro, como você falou, acho que isso ajuda, e é isso.
Até porque quem olha de fora sem prestar muita atenção pode até pensar, ah, muito simples, coloca os vinhos ali, põe um preço, bebe à vontade, deu. Mas para mim, eu ainda estou tentando entender como é que vocês fazem a logística da escolha de vinho. porque escolher 15 vinhos e fazer isso caber, 15 vinhos que tenham alguma lógica ali entre eles e que caibam nesse valor também. Então, não é só o cálculo de quanto esse pessoal vai beber, mas o que botar, o que escolher, variar. Não posso botar tudo branco, não posso botar tudo tinto. Tem que ter. Eu imagino que deve ser um inferno fazer isso. Deve ser bom, mas deve ser um quebra-cabeça desgraçado, né?
Depois de um tempo, com a experiência, a gente vai
Vai no automático já.
automático. Mas tem um segredo que não é bem um segredo, é mais um trabalho que eu tenho uma empresa de logística, né? Então eu tenho um espaço de armazém grande, fica perto de São Paulo, e eu, quando negocio os preços com as importadoras, eu faço compras de volume. Então, hoje, por exemplo, eu devo ter como 35 mil garrafas estocadas desses rótulos do
O que seria impossível para um restaurante, um bar normal, de tamanho normal.
Então, é exato. Então, o que eu faço? Eu entro em muitas importadoras como um comprador, tipo um Pão de Açúcar, tipo um supermercado. Então, eu consigo um preço realmente diferenciado, né? Pago mais barato do que a maior parte dos restaurantes. Mesmo que tenha volume, eu vou comprar como compra um mambo. Mas eu tenho que comprar como compra também, né? Então, eu faço, como eu falei, assim, eu faço compras, eles às vezes me pedem à vista, então são compras de volume grande, financeiro, volume físico também. Então eu acabo aproveitando a estrutura de um outro negócio que eu tenho para guardar e também para me abastecer, né? Porque essa empresa tem veículos que fazem entregas por São Paulo, né? Então eu aproveito um carro meu para também me reabastecer. Com relação à seleção dos rótulos, vai muito também até dessa na parte da negociação. Eu sei que eu preciso ter um espumante, pelo menos uns quatro brancos, uns dois rosés, o resto tinto e um de sobremesa. Então eu já faço as reuniões de negociação já pensando nessa diversidade. Não só tinto, branco, rosé, mas assim, eu tenho que ter um país diferente. Não posso colocar 15 rótulos da Argentina, né? Eu tenho que ter, atualmente a gente tem Uruguai, tem África do Sul, tem Argentina, tem Brasil, tem Chile, tem Itália, tem Espanha, tem Portugal. Acho que é isso. Pode ser que eu tenha esquecido algum.
Quanto tempo, mais ou menos, cada vinho fica no menu? Eu sei que não é um número difícil, porque alguns devem ser muito mais consumidos, aqueles repetidos, mas assim, uma média.
Assim, isso é muito. Primeiro, eu faço uma compra de um vinho. O pessoal gostou? Fica. Segundo, disponibilidade de mercado, né? Você sabe, principalmente pós-pandemia, acabou que as importadoras não importaram tanto, ou porque faltava container, ou porque faltou garrafa no mercado, acabou tendo uma ruptura de alguns rótulos. Então, nesse momento de ruptura, eu acabo substituindo. E também o pessoal, já querendo ou não, já estou 11 anos, né, nesse mercado de bar, de vinho, comprando vinho, as pessoas já me conhecem também. E sempre aparecem as oportunidades, assim. Então as pessoas me ligam: ah, se você comprar 5 mil garrafas, eu te faço de 79 por 29, mas tem que comprar hoje. E aí eu
Tem que
acabo
ser tudo.
comprando. É bom o vinho, né? Eu sempre peço uma degustação, provo, como tenho sommeliers, peço para eles degustarem. Porque assim, o dia que o Bocaneira tiver vinhos muito fracos, só para manter o preço, acabou o conceito, né? Então, eu mantive o preço todo esse tempo, todos esses 5 anos, exatamente porque na hora que eu ia subir o preço veio a pandemia, e eu tenho percebido que o pessoal perdeu o poder de compra, né? Então, eu falei, vou manter, e aí eu tive que buscar, não piorei a qualidade dos vinhos, mas tive que buscar negociações muito mais arrojadas e às vezes até assim, até prejudicando o fluxo de caixa, né, da empresa, mas para garantir o que eu quero, que é bons vinhos a um preço acessível, com um bom serviço e com atendimento legal. Vai ter um momento que eu vou ter que subir o preço, porque não tem como, né? Todo ano sobe o preço das coisas
E o vinho também está
mas eu
subindo
ainda
bastante.
É, pois aí, eu ainda acho que a gente está num preço muito legal. A gente cobra R$ 79,90 de terça, R$ 89,90 de quarta e quinta e R$ 99,90 de sexta e sábado. Para beber à vontade, é um preço que eu acho muito acessível e acho que esse é o grande lance do negócio, rodízio de vinhos, não é só a qualidade, isso é o básico, né? O restaurante vai ter que oferecer qualidade, bons pratos, um atendimento bacana, um bom espaço, valet na porta, bom, enfim, isso é a obrigação básica de todos os lugares. Mas o preço é sim um fator muito importante para as pessoas. E assim, se o rodízio custasse 399, é o mesmo conceito, porém sem o mesmo valor de percepção, né?
Exatamente. E tem alguma garrafa, algum rótulo específico que o pessoal te mata se tirar do rodízio, que o pessoal se fascinou tanto que saiu do rodízio e já estão brigando, reclamando, pedindo para comprar mais, tem que voltar pro rodízio?
Olha, vou voltar, tem rótulo em si que aconteceu isso, eu já tirei, tá? Mas foi difícil, foi logo que eu abri a casa, eu fiz uma parceria com o pessoal do Rosé Piscine, que vem com... E assim, ele já custava no mercado R$ 100 naquela época, ou seja, estava no supermercado, estava R$ 100, você podia ir no Bocaneira e por 79 beber ele quantas garrafas quiser. Isso foi um investimento meu para substituir o marketing, foi colocar algo em que eu particularmente nem gosto tanto, não é um produto que eu compro para ter na minha casa, mas eu sabia que as pessoas entendiam que aquele era um produto que era caro, mas que as pessoas, pela embalagem, por ser um rosé, por ter, né, toda aquele o costume, sei lá, o jeitinho de tomar, as pessoas gostam, né? Assim, tanto que é há muitos anos o vinho francês mais vendido no Brasil. Não sei se você sabia
Verdade,
dessa, mas
verdade.
eu vejo muita gente criticando, mas os números mostram que é um sucesso comercial gigante. Então, eu usei esse vinho exatamente para atrair esse público, e eu consegui ter ele por 2 anos. No Bocaneira, ou seja, vendido à vontade, mais barato do que se você comprar no supermercado. E
Ou
mesmo.
seja, você viciou o povo e depois você tirou o negócio e o pessoal ficou órfão do vinho.
Eu tenho que começar a ganhar um pouquinho de
Não
dinheiro.
foram 2 meses, foram 2 anos do negócio no cardápio, o pessoal deve ter chorado depois. Porque é de fato, né? Para quem nunca provou Rosé Piscine, ele é um vinho para ser bebido com gelo, né? E como todos esses vinhos Ice, ele tem esse dulçor um pouquinho elevado. E é um vinho fino. No Brasil, a gente está muito acostumado que o vinho mais adocicado, ele é um vinho de mesa. Então, assim, ter essas opções mais bacanas para o pessoal provar, a gente está com até champanhe nesse estilo, né? Mas ter essas opções mais bacanas. E é um vinho que eu imagino que o pessoal sabendo quanto custa no supermercado, porque no início o pessoal deve ter ficado com aquela, mas por que é tão barato? Garanto que é só vinho ruim. E aí ver que tem um vinho que só aquela garrafa custa mais do que o preço do rodízio já dá um, tá, estou mais
Exato.
tranquilo. Tranquilizada.
Foi uma negociação também. Bom, porque na época a minha empresa de logística fazia toda a logística do Rosé Piscine. Eram meus parceiros e tudo. E para eles também, e quanto mais vender, melhor, né? Porque eles mostram resultado também para quem. Para eles. Então, consegui ter um preço mais acessível, né? Óbvio que eu não fiz perdendo dinheiro. Mas eu sabia que era pontual, e até hoje tem gente que liga e fala assim: hoje vai ter Rosé Piscine? Não, já saiu faz uns 3 anos o Rosé Piscine, mas tem outro. Esse é o que mais chama a minha atenção, mas volta no que eu falei, é o valor percebido, né? Assim, eu escuto de muita gente lá, pessoas falando assim, cliente, às vezes nem sabe que eu sou o dono, eu fico lá sentado também, e eu escuto as pessoas falando: meu, é muito barato, eu acho que eu dei prejuízo para casa. Você quer o melhor feedback do que esse? A pessoa sair achando que deu prejuízo para casa, significa que ela achou que pagou mais barato do que vale. Então, eu escuto muito isso, e o Rosé Piscine deu essa sensação e atraiu muito público nos 2 primeiros anos do Boca. E o Boca pôde, assim, criar lead, né? Criar clientes novos que depois se fidelizaram ou falaram para outras pessoas. Esse foi mais marcante de todos, com certeza.
Bom, então seguindo a lógica aí, a gente teve 2012 o Bardega, 2018 Bocaneiro. O que que a gente vai ter em 2024 então? Qual é o novo bar?
Ah, não podemos falar, né?
Opa, então quer dizer que tem. Tá, conseguiu uma informação aqui, pessoal. Se ele não pode falar é porque tem coisa vindo. Então já temos aí um furo de reportagem, só falta descobrir o quê.
Mayara, minha esposa, ela vai ouvir esse podcast, ela vai olhar para mim na hora que eu falar isso e falar: para com isso, hein? Porque ela não quer que eu arranje mais coisa, mas eu tenho muita vontade, sim, e de abrir um outro modelo de negócio, obviamente relacionado a vinho. Mas tô pensando, né? Assim, você já percebeu pela nossa conversa, pelo que você conhece as casas, que eu jamais abriria um bar por abrir. Hoje em dia, se não tiver um conceito muito diferente, pioneiro, eu prefiro não abrir. Então, eu tenho que pensar bem para não ser mais um no mercado, né? Hoje em dia, as pessoas falam: nossa, mas 11 anos você está aberto, nossa, é raro, né? Um bar está no 11º ano de operação. É, claro, isso só aconteceu porque lá atrás a gente trouxe algo que ninguém tinha, e até hoje, 11 anos depois, ainda é difícil ver essas máquinas. A mesma coisa, o Bocaneira, nossa, já tem 5 anos e meio? Claro, a gente trouxe um conceito de consumo que também não tinha. Então, assim, se for para abrir alguma outra coisa, com certeza vai ser inovador. Se alguém quiser, tiver alguma ideia e quiser me ajudar, pode ganhar até um da sociedade.
Sabe como é
Rafael,
que é? Daqui a pouco alguém te liga fazendo uma pergunta. É aí que tem aquele bar que é, enfim, não surgiu nenhuma ideia genial agora. Mas é aí que tem? Ainda não, moça, mas ano que vem teremos. Então, adorei a ideia, obrigada. E assim vai.
se tiver ideia, pode ligar. Quem viu, quem viajou, como a Nath falou, quem viajou e viu alguma coisa e quisesse
Gente, é assim, ó. As ideias de negócios em viagem são as melhores, né? O Thiago, até hoje, a gente fez uma viagem em 2015, que ele viu um lugar, a gente nunca abriu esse lugar. A gente nunca abriu. Mas se tem uma coisa que ele repete até já, ah, tinha que abrir um lugar que nem é prosciutaria, que era um lugar que a gente viu numa viagem. Até hoje, faz 8 anos, ele segue achando. Cada vez que a gente viaja, surge uma ideia, é inspiração, é bom. Por isso que é bom sair para consumir coisas dos
Eu acho
outros.
que você vai ter que contar agora, hein? O pessoal quer saber as ideias aí. Então pode fazer um post das ideias para saírem do.
Ideias de negócio que eu não botei no ar. Quem quiser botar, me chame para ser sócia. Mais ou menos assim, vou fazer um grupo assim de ideias. E aí, não, não, eu sou do time da Mayara. Cada vez que o Thiago tive uma ideia, eu digo: chega. Eu não consigo fazer tudo que eu estou fazendo. Chega de ideias. Chega de ideias por enquanto. Bom, agora, Rafa, eu preciso voltar no Bardega, porque olha, faz muito tempo que eu não vou. Então, daqui, estou intimando o Thiago publicamente também, para a gente bater mais um papo, mas dessa vez presencial, com vinho, e lá ver o que tem de novo nas torneiras. Faz muito tempo que eu não vou lá desbravar as torneiras do Bardega. Deixa agora para o pessoal que está nos ouvindo, que ainda não segue os perfis do Bardega e do Bocaneira, quais são os perfis do Instagram, onde é que o pessoal encontra vocês.
Tá bom, então hoje o nosso principal meio de comunicação mesmo com os clientes é via Instagram. É eu e a Mayara que respondemos todos, então a gente está sempre atento. O Instagram do Bardega é @bardega_winebar. O Instagram do Bocaneira é bocaneirabar, sendo boca com dois Cs. Da empresa de logística, se alguém quiser ver também, é @vinologbr. E se quiser falar comigo, o meu Instagram é @rafaelilan, Iln de navio no final.
Este é o Instagram para dar ideias. Se alguém quiser
Tá daí.
dar ideias, pode ser nesse último Instagram mesmo. Que aí precisamos de um novo bar em 2024 para seguir a ordem de um novo bar a cada 6 anos, né? Então. Não, Maralha, não te autorizei a dar esse tipo de incentivo, não. Corta esse negócio. Daqui a pouco tá ela ali no WhatsApp do Thiago. Thiago, eu tô ouvindo aqui aqui na lateral. Por favor, corta essa parte final. Não dá ideias. Rafa, eu adorei esse bate-papo contigo. Já conheço os teus bares, gosto muito dos conceitos, acho genial a ideia dessa inovação, né? Dos dois bares terem sido super inovadores aqui em São Paulo, não só em São Paulo, mas no Brasil, e o fato de eles conseguirem estar em pé e bombando até hoje, porque é muito fácil fazer uma coisa, bota uma assessoria de imprensa, bomba lá no início e depois morre. Mas estar aí há uma década, a gente não está falando de um boteco, cerveja clássico que todo mundo frequenta há uma década, é bar de vinho, é um negócio bem específico. Então, assim, uma década de bar lotado de vinhos, tá de parabéns. Eu acho que é isso. perguntei aqui, ó, mais do que tinha na minha lista, fui indo, a conversa fluiu. Quem está nos ouvindo, fica aqui o convite para visitar o Bocaneira e o Bardega. São dois conceitos completamente diferentes, como vocês viram, mas eu acho que vale a pena conhecer os dois para entender um pouquinho a vibe de cada lugar, como é que é o público de cada lugar, qual é o tipo de comemoração que acontece em cada lugar. Então, isso é muito legal. E qualquer ideia, Rafa já deixou aí seu Instagram, mandem ideias para eles, ele está em busca de uma nova ideia. É isso, Rafa, obrigada pelo teu tempo,
Posso?
obrigada pela tua disponibilidade.
Quero fechar também aqui agradecendo o espaço. Para mim é muito importante falar no canal de vocês. Aí que não é puxar saco, mas quem me conhece sabe, eu falo de vocês como hoje a maior referência nesse mundo do vinho, para informação, seja para falar sobre viagens, seja para falar de um hobby. Além do conteúdo que é muito bom, o material, como vocês divulgam, é muito bom. Então, eu sempre vejo, vocês postam alguma coisa, passa 10 minutos, eu já vejo um monte de conhecido compartilhando, assim. Então, isso mostra a qualidade do trabalho que vocês fazem. Então, queria realmente agradecer essa porta que vocês me abriram para contar um pouquinho dos meus negócios. E, obviamente, o convite está feito, está me devendo a partir de agora. Você e o Thiago estão devendo essa visita. E obrigado, só tenho a agradecer a quem também ouviu esse podcast. Espero que não tenha ficado muito longo, que eu tenha falado demais.
Não te preocupa,
E o pessoal tem.
o pessoal nos ouve aqui na esteira, fazendo, treinando para correr, então eles gostam dos episódios longos, que o treino fica mais longo. Já recebi esse feedback. Episódios curtos dá corridas muito curtas.
Deve ter dado uns 15 quilômetros aí, pessoal. Tá bom.
É
Já tô treinando.
isso. Eu não consigo, mas admiro quem consegue correr 15 km. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Nos vemos na próxima sexta-feira, ao meio-dia. Um beijo e até a próxima. Thank you.